Queridos irmãos e irmãs, hoje continuamos as nossas meditações na quinta-feira da quarta semana da Quaresma e sempre seguindo São Tomás nas suas meditações para este tempo tão salutar. O Santo Doutor nos apresenta hoje o tema da morte de Lázaro e tem por inspiração o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. São Tomás hoje divide a sua meditação em vários pontos, partindo justamente do texto bíblico, nos ajudando a compreender a relação que existe entre Jesus e Lázaro na amizade, e também ele trata de maneira mais ampla o mistério da morte. Ouçamos o que nos diz então hoje o Santo Doutor. Primeiro ponto. Lázaro, nosso amigo, dorme. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Nosso amigo, por conta dos muitos benefícios e serviços que ele nos prestou, e portanto nós não podemos deixar de ajudá-lo em sua necessidade. Dorme, portanto devemos ir em seu auxílio. O amigo na desgraça se torna um irmão, como está dito no Provérbios 17, 17. Ele dorme, eu digo com Santo Agostinho, para o Senhor, mas estava morto para os homens, que não tinham o poder de ressuscitá-lo. Dormir é uma palavra que usamos em vários sentidos. Nós a usamos para significar o sono natural, a negligência, a desatenção digna de culpa, a paz da contemplação, a paz da glória futura, e também a usamos para significar a morte. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito daqueles que estão adormecidos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança, diz São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Chama-se o morrer de dormir por causa da esperança da ressurreição. E assim vem sendo um costume dar à morte esse nome desde o tempo em que Cristo morreu e ressuscitou. Eu que me tinha deitado e adormecido. O Salmo 3, versículo 6. Segundo ponto, também partindo do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Mas vou despertá-lo. Com essas palavras, Jesus dá-nos a entender que ele podia ressuscitar Lázaro da tumba tão facilmente quanto nós nos levantamos da cama. E isso também não deve causar espanto, uma vez que ele é ninguém menos que o Senhor, que ressuscita os mortos e lhes dá vida. João 5, 21. Por isso ele pode dizer: vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da voz do Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. O terceiro ponto, também tirado do Evangelho de João, capítulo 11, agora o versículo 15. Mas vamos a ele. Aqui é a misericórdia de Deus que nos é mostrada. Os homens vivendo no pecado como se estivessem mortos e incapazes de poder algum que, por conta própria, os levasse a ele. A eles ele se lança misericordiosamente, antecipando seus desejos e suas necessidades. Jeremias fala disso quando diz: eis o que diz o Senhor, amo-te com amor eterno, e por isso a ti estendi o meu favor. Jeremias 31, versículo 1 e versículo 3. O quarto ponto que São Tomás realça nesta meditação É exatamente o versículo 17. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Santo Agostinho vê nesses 4 dias de morte de Lázaro uma figura da quádrupla morte espiritual do pecador. Ele morre de fato pelo pecado original, pelo pecado atual contra a lei natural, pelo pecado atual contra a lei escrita e pelo pecado atual contra a lei do Evangelho e da Graça. Outra interpretação é a de que o primeiro dia representa o pecado do coração. Tirai o mal dos vossos pensamentos, diz Isaías, no capítulo 1, versículo 16. O segundo dia representa o pecado da língua. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, diz São Paulo, Efésios 4, 29. O terceiro dia representa o pecado das más ações. Tirai vossas más ações de diante dos meus olhos, diz Isaías 1,16. O quarto dia representa os pecados dos maus hábitos. Qualquer que seja a explicação que dermos, nosso Senhor, nessas ocasiões, cura de fato aqueles que estão mortos há 4 dias, isto é, aqueles que violaram a lei do Evangelho e estão fortemente presos por hábitos pecaminosos. Queridos, hoje esta meditação de São Tomás nos coloca diante da contemplação do mistério da morte de Lázaro, nos ajudando a compreender justamente o salário do pecado, como diz São João, que é a morte. A morte de Lázaro, na verdade, representa também a morte de uma humanidade inteira que sofre, que padece, exatamente pela ausência do seu Senhor. A morte representa o fracasso humano, na medida em que é a expressão da desobediência à vontade divina e, por conta disso, a exclusão do dom preternatural da imortalidade. Se não tivéssemos pecado, teríamos a vida diante de Deus de maneira perene e eterna. Mas a morte fica como sinal justamente da fragilidade humana, mas com Cristo também se torna porta da graça e da vida definitiva da qual estávamos todos destinados a participar desde o princípio dos tempos no projeto divino. Se Adão pecou, o novo Adão agora restabelece a graça. Se pela árvore do bem e do mal se faz a experiência do pecado, agora pela árvore da cruz, a árvore da vida verdadeira, se restabelece essa dignidade vital pela salvação operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas gostaria de comentar brevemente essa ideia que nos traz São Tomás no final da sua meditação, trazendo ali uma coletânea de pecados, representando os 4 dias da morte de Lázaro, os pecados do coração, os pecados da língua, os pecados das más ações e os pecados dos vícios. Tanto, então, o que diz, os maus pensamentos nesse primeiro dia da morte de Lázaro, nos coloca a necessidade de cultivar, né, no nosso coração uma benignidade que é própria daqueles que são os discípulos de Jesus. Querer o bem e amar o bem, queridos irmãos, querer o bem e amar o bem é um passo importante para que nós possamos sanar os nossos maus pensamentos. Segundo, também em relação à língua, precisamos cuidar, né, para que a nossa fala seja uma fala também correspondente à realidade da graça. Me lembro de ler há muitos anos atrás uma história, né, um ditado, né, em que éramos convidados a pensar se aquilo que temos a dizer era bom, verdadeiro, útil e bom, né? Porque se aquilo que temos para dizer não for verdadeiro, já não devemos dizer, porque não devemos participar da mentira. Se não for útil para o crescimento do outro, talvez também devemos nos deter, de modo a não prejudicar também aquele que nos escuta. E também precisa ser bom, no sentido de ajudar exatamente a engrandecer o outro com a nossa palavra. Se o que nós não temos a dizer não for nem verdadeiro, nem útil, nem bom, talvez devêssemos aprender a ficar calados. O pecado da língua muitas vezes se torna, vamos dizer assim, o oposto do evangelho, que é a boa notícia. A maledicência, a murmuração, são coisas que roubam o nosso coração também dessa esperança que o Senhor nos convida a ter nessa plenitude que só pode vir de Jesus. E o que dizer das más ações que também são propostas como motivo da morte no terceiro dia do sepulcro de Lázaro? As más ações, de fato, correspondem àquele pecado objetivo e direto, onde as nossas atitudes causam dano a nós, aos outros e ofendem a Deus. Essa experiência de agir contrária àquela que é a realidade da graça é de fato aquilo que nos mantém aprisionados de maneira muito concreta a esse sinal da morte. Porque a morte significa o afastamento de Deus a tal ponto de não nos sentirmos ou não estarmos mais sustentados pela graça e pela plenitude que vem dele. E por fim, quebrar as estruturas de vícios que nós muitas vezes colocamos dentro do contexto de nossas vidas. O vício se torna realmente uma construção habitual do pecado. O tempo da quaresma é sempre um tempo oportuno de nós rompermos essas cadeias, de quebrar esses ciclos, de refazer a nossa estrutura, combatendo os maus hábitos com os bons hábitos opostos. São Tomás, então, nos lembra aqui que o nosso pecado e a nossa morte, ela é manifestada de maneira muito mais ampla, seja pelos nossos sentimentos, por aquilo que são as nossas intenções, seja pela nossa língua, por aquilo que expressamos na nossa vida, seja pelas nossas más ações, sejam pelos vícios instalados na estrutura da nossa vida. Peçamos hoje que o Senhor, que é nosso amigo, como foi amigo de Lázaro, venha ao nosso encontro e com a sua graça nos tire do nosso sepulcro, da nossa miséria, da nossa morte. Oremos. Olhai, Senhor, hoje para os vossos amigos, para aqueles que se colocam ao seu serviço, mas são incapazes de sustentar no pleno amor, que muitas vezes se mostram falíveis por causa do pecado. Ajudai-nos, Senhor, hoje, a corresponder melhor à vida da graça. E se alguma coisa que fazemos nos afasta de ti, venha ao nosso encontro, como viestes ao encontro de Lázaro e renovaste a vida dele. Olhai, Senhor, para nós, olhai para a nossa fraqueza com benevolência, para que estejamos sempre próximos de vós e estejamos sempre unidos, ao teu espírito, ao teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.